Olá, queridos amigos, estão ligados no programa, no podcast Estilo Gospel e também na rádio web Viver FM. A mensagem que eu deixo hoje, mensagem bíblica, nos diz exatamente sobre temas da atualidade atual. Vamos refletir um pouco sobre essa mensagem que eu vou deixar para cada ouvinte, para cada um que quer aprender um pouco dos ensinamentos tão grandiosos de Jesus. O tema hoje se fala sobre há um tempo para tudo. E o versículo nos fala: sabemos que há tempo para todas as coisas, mas nem sempre é fácil perceber a hora de ganhar e a de perder, a de falar e a de ficar calado, a de rir e a de chorar, a de plantar e a de colher, a de planejar e a de agir, conforme o planejado. Por isso, devemos pedir a Deus que nos dê discernimento sempre sobre as estações da nossa vida, a fim de adequarmos a elas e saber como agir e o que esperar, otimizando o tempo e os nossos relacionamentos e obtendo o melhor com os recursos que possuímos. Neste dia, para pensar sobre este momento da sua vida. Analise como ela era e o que foi modificada. Pense a respeito das vitórias alcançadas. Avalie sua performance no trabalho e como está o seu relacionamento familiar. Você tem usado bem o seu tempo aqui nesta terra? Tem equilibrado o seu tempo de trabalho e de descanso e de lazer? Tem cuidado da sua saúde? Tem separado momentos para dialogar com Deus e receber dele a vida e a direção e inspiração para continuar sua jornada? E este seja um dia de reflexão e mudança. Que este seja um dia de trabalho, mas também de contentamento. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, essa mensagem nos fala que tudo há o seu tempo. Não devemos estar ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que devemos de comer, nos vestir, nos alimentar, porque olhamos sempre o que a Palavra de Deus no Salmo nos diz, que devemos olhar, no Provérbio nos fala, devemos olhar o passarinho, e ele não pensa no amanhã, mas Deus dá o sustento na hora e no dia. É o vestimento dele sem se preocupar. É isso que Deus quer na nossa vida. Que nós tenhamos paciência, retirando dos nossos corações toda a ansiedade e entregamos tudo a ele para ele cuidar de nós. A Palavra de Deus também nos diz que é tempo de plantar, o tempo de colher. O tempo de plantar significa os nossos frutos, são as nossas atitudes, as nossas ações, o que nós temos feito para o nosso próximo, para o nosso amigo. Porque o nosso próximo não é somente aquele que está ao nosso lado, mas aquele que está a milhões de distância, mas está precisando de um abraço, de um consolo, de uma palavra amiga, de uma palavra, não somente palavra, mas também de ação. Significa, se nós dizemos que amamos a Deus, devemos o que Deus fala? Amamos ao nosso próximo. Então, a palavra de Deus diz que toda ansiedade devemos deixar o quê? Na mão dele. Porque tudo há o seu tempo de colher. O tempo de colher significa que nós plantamos. Se eu plantar o mal a você, no tempo certo eu vou colher aquilo que eu plantei a você. Então, o que Deus nos fala? Há tempo de ganhar e tempo de perder. Há o tempo de chorar e um tempo de rir. Um tempo de saúde e um tempo de dor. Então, tudo que nós temos e pertencemos, e que nós está tudo na mão de Jesus. Por que andarmos com ansiedade? Muitas pessoas que eu conheço nos falam: ah, Marcos, eu tenho carro, não falta materialmente nada na minha vida, mas eu sinto um vazio dentro de mim. Eu não tenho paz, eu não tenho amor, eu não tenho felicidade. Tudo que pega, tira tudo. E essa ansiedade que bate em mim, aí eu fico analisando. Isso é da vontade de Deus? Claro que não. É por isso que Deus diz: lançai sobre vós toda a vossa ansiedade, porque eu vos cuido de vós. E a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. Porque a palavra de Deus nos diz: e o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Como muitos estão perdendo a sua capacidade de vida, o seu mundo que Deus construiu, o ser humano destrói em questão de segundos. Será que é isso que Deus quer de nós? Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Mas pelo mundo atual que estamos vivendo, estamos mostrando a separação, a distância do Criador. E Deus não quer isso. E muitas vezes, assim como o pai ou o filho, o que que o pai faz e uma mãe faz? A mãe procura: filho, comi aqui. O pai vai: ah, meu papai me bateu porque ele me corrigiu. Eu estou chorando porque meu pai me corrigiu. Assim, só que os nossos pais da terra, eles nos ensinam o que estamos ensinando. Mas Deus, ele corrige aquele que ele ama. Mas ele corrige porque, ele vê a nossa frente, ele vê o nosso futuro e sabe: não é aquilo que eu quero ele. Eu não quero ele me desligar. E muitas vezes, ah, Senhor, por que eu não tenho isso? Senhor, por que que eu... Senhor, não me diz. Poxa, Senhor, me deixa passar por isso. Eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa, eu não tenho isso. Mas por que que eu... Deus, eu deixo que eu estou fazendo isso? Mas Deus sabe o futuro. Deus sabe o que se passa no seu coração. Ele conhece, ele quer o teu bem. Mas muitas vezes o que nós pedimos está longe dos propósitos de Deus. Muitas vezes o que nós queremos, lá na frente está a nossa ruína, a nossa perdição e a nossa morte. Porque Deus, ele sabe milhões de anos à frente. E nós, e nossos pais, sabem o que está presente. Pense bem, meus amigos. Porque Deus, ele te dá o alimento, assim como ele dá os pássaros e os animais, ele dá para você. E ele dá muito mais a você, que somos imagens e semelhança dele. Ele quer ver sempre você feliz, alegre. Ele quer ver sempre você próximo, porque a prosperidade de Deus, muitas pessoas falam: ah, eu não tenho carro, eu não sou próximo, eu não tenho... Não é isso, a prosperidade de Deus é você saber discernir o bem ou o mal, é você saber discernir: Senhor, obrigado, Senhor, pelo pão que o Senhor me deu, obrigado, Senhor, pela vida, pela existência, Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e realizado em minha vida comigo. É você saber compartilhar os momentos bons com o teu próximo. É você saber compartilhar o amor com aqueles que estão do seu lado, aqueles que estão distantes de ti e estão tanto precisando de você. Porque cada um de nós, um precisando do outro. Que lindo! Cada um cooperar. É a mesma coisa se eu tenho um tijolo, você tem um tijolo e cada um juntar aquele tijolinho. O que que faz? Se torna-se um muro, uma parede. É assim que Deus quer. E se nós sejamos um povo unido, um povo amoroso, um povo de paz, um povo repleto de amor. Imagina se o mundo fosse construído inteiramente sobre isso, que bom seria. Olha só a alegria que estaria no coração de Deus. Mas não. Os nossos pecados, as nossas ignorâncias, muitas vezes faz Jesus chorar. Chorar pelo seu filho, porque ele chora. Quando nós fazemos uma coisa errada, Jesus chora, porque ele ama você. Ele chora, porque ele não quer ver você perdido. Jesus chora, mas ele não intervém na tua vida. Ele não quer nada além do seu querer. Olha só como é lindo o que Deus faz. Ele não quer nada forçado. Ele não quer nada forçado. Ele quer tudo que for feito com amor, com alegria, com felicidade. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, pelo sol, pela chuva. Obrigado, Senhor, por mais um fôlego de vida. Olha só que beleza que Deus dá. Você conseguiria dar vida? Aquilo que pareceu, muitas vezes acontece muitas coisas. Será que você tem esse dom de dar a vida? Não. Olha só que coisa linda, Deus deu a vida. Não existe bênção maior, não existe prosperidade maior, não existe nada desse mundo que possa comparar com as grandezas de Deus. Pense bem, meu amigo. Lembre-se que há um tempo para tudo. Ele quer ver a sua felicidade. Ele quer ver o seu amor. Ele quer ver a tua paz. Porque a palavra de Deus, a paz vos dou para o mundo não dar. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em quê? Em mim. Porque a paz que Deus dá, ela não é uma paz passageira. Ela não é uma paz que fala assim, hoje tem paz. A paz que eu chego amanhã tem guerra. Não. A paz que Deus dá é de começando dentro de você para você transmitir para fora, não de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Não sei se vocês analisaram uma flor. Por que que Jesus fez a flor, mas com espinho? Tudo que Deus faz é perfeito se nós analisarmos e meditarmos, se nós olharmos a grandeza da perfeição da flor. Mas se não tiver cuidado de segurar, o que acontece? Nós se machucamos. E é assim que muitas vezes nós procuramos o bonito, queremos o melhor, mas não sabemos que vamos se machucar. Nós vamos se ferir. Nós vamos doer. Pense daí, meu amigo, minha amiga. Jesus ainda não faz nada por acaso. Porque ele ama você. Sorria tudo que Deus te der, pelo pouco que dá. Eu vou contar uma experiência que aconteceu com meu primo. A minha tia teve um filho. Ele faltava 3 anos para completar 18 anos. O sonho dele era ter uma moto. Mãe, mãe. Quando eu falei 18 anos, no meu dia de aniversário, você tem como comprar uma moto para mim? Ele não contava nada, tinha dinheiro. Assim, meu filho, vou te dar uma moto. Aí, passou dias, meses, anos, passou 1 ano, 3 anos. No 3º ano, mãe, aí, filho, hoje é seu aniversário. Até a moto de presente. Oh, mãe, que beleza, obrigado. Mãe, só um amor para mim. Isso que é bom, tem tudo. Olha só, uma moto. Aí ele pegou a moto e saiu. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ligou a televisão e veio. a notícia do filho dele morto num acidente de moto. No dia do aniversário. Agora me diga, Deus queria que isso acontecesse? Claro que não. Mas as nossas ansiedades, o nosso orgulho, o nosso querer, o nosso eu, não, eu quero isso, Senhor. Eu quero isso aqui. Não, eu não quero isso aqui. Mas Deus, Ele só quer dar para cada um de nós o que nós precisamos. E Ele vê o futuro. Ele sabe o que está na nossa frente. Então Ele só dá aquilo para o nosso bem. Assim como um pai, uma mãe dela, pelo bem dos seus filhos, assim é Deus. Pense bem, meu amigo. A palavra de Deus diz que no mundo conhecereis a verdade. Que a palavra de Deus diz, no mundo não conhecereis a verdade. Assim, a verdade vos libertará. Quer dizer, no mundo não conhecereis a verdade. Mas a verdade, ela está com Jesus. Porque a verdade é o quê? É a palavra dele que nos alimenta. É o pão vivo que desce do céu. É a água viva que nos sacia a nossa sede. E muitas vezes nós bebemos a água, daqui a 20 minutos estamos com sede. Comemos, daqui a meia hora estamos com fome. Mas a água da vida que alimenta o espírito, essa nunca se acaba. Assim como o alimento espiritual que entra no nosso espírito, na nossa alma, ela nos alimenta cada dia e não deixa faltar. Porque a palavra de Deus é o conhecimento, a qual é loucura para o mundo. Mas é sabedoria e inteligência daqueles que sabem reconhecê-lo como o único e verdadeiro Jesus Cristo, o caminho. Pense bem, meu amigo, que você possa meditar e saber que há tempo para tudo. Há tempo de você ser próspero e governo de você não ser. De ter saúde e ter dor. De plantar e de colher. E de amar e de não ser amado. De sorrir e estar triste. De se alegrar e de chorar. Mas sabe que em todos esses momentos, Deus estará com você. Sempre pronto a te abraçar, a te conduzir e a te consolar. Olhemos agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial. Estamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, para consolar, Senhor, cada coração que estamos ouvindo agora. Que só possa, Senhor, a dar um verdadeiro alimento que não é o pão que perece, mas sim o pão espiritual que penetra em nossos ossos, nossos espíritos, e nos dá o alicerce para enfrentar um mundo tão perturbado, um mundo tão sem paz, sem amor e sem esperança. Senhor, fortaleça, Senhor, com a sua armadura espiritual, que nós sejamos sempre prontos, Senhor, a perdoar, a amar e também a saber caminhar verdadeiramente na luz, no teu espírito e na água da vida possa estar sempre nos alimentando a nossa alma, o nosso coração. Senhor, nós não somos nada, não somos merecedor, mas dependemos muito de Ti, porque o Senhor é o verdadeiro alimento. Tire de nossos corações toda a ansiedade. Tire nossos corações todas as mágoas, tire nossos corações tudo aquilo que vem afastar dos seus santos caminhos. Senhor, que ao nós andar, que o Senhor possa estar com o teu anjo na nossa frente, nos libertando, nos guardando e nos protegendo com a tua paz, com o teu amor e com a tua unção. Senhor, visite a cada um daqueles que estão nos hospitais. Que o Pão possa dar a cura, porque tu és o médico dos médicos. A tua palavra nos diz, Senhor, que onde tiver dois reunidos em teu nome, tu estarás no meio de nós. E por isso nós estamos aqui, Senhor, se humilhando, porque sabemos que toda exaltação, toda adoração te pertence. E só tu, Senhor. Basta somente um olhar, um sopro do teu Espírito em nossa vida, que a nossa vida seja totalmente transformada. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. por pensamentos, palavras e ações, que o Senhor possa sempre nos instruir nos seus ensinamentos, nos seus caminhos, e nos perdoe os nossos pecados, por pensamentos, palavras e ações que de tanto desagradam a Ti. É que te pedimos que o Senhor possa, Senhor, alimentar a cada vida, orientando a cada passo de cada um que estamos ouvindo. Que o Seu Espírito possa atuar em cada ser humano, que a paz, o amor e também a saúde possa ser restaurada. Porque o Teu poder é infinito, a Tua misericórdia é sem fim. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Fique na paz de Deus. E ouça as melhores músicas para o seu consolo espiritual. Se você compartilhe com o teu amigo, com aquele teu próximo, não deixe somente ou vir somente para si, não se alimente somente para si, mas alimente aquele que está ao seu próximo. Não somente espiritual, mas também materialmente. Ajude o teu amigo. Ajuda até mesmo, porque o único inimigo que nós temos é o inimigo de nossas almas. E muitas vezes nós falamos, eu não gosto, não. Nós que somos cristãos, não temos inimigos. Nós temos o quê? O inimigo das nossas almas, que quer nos destruir, deve sempre nós para baixo. Mas com Jesus na nossa frente, tudo isso, e com a visão de Deus, que são abertas, nós sabemos discernir entre o bem e o mal. Então, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, estão ouvindo. Sabe, nenhum de nós temos inimigo. O inimigo é o demônio. É o demônio que tenta destruir a nossa vida. Fique na paz. Ore e compartilhe. Entregue completamente todos os seus caminhos a Ele. Fique na paz de Deus. Amém? Amém.
Se passaram e ainda sofria tanta dor. Imagina como foi difícil quando a medicina desenganou. Tentando encontrar a cura, todos os seus bens ela gastou. Já não tinha esperança, sua sina era a morte, mas tudo mudou.
Quando ela enxergou a multidão, escutou alguém glorificar. Ninguém consegue ficar calado onde Jesus está. Ela rompeu a multidão e em seu manto tocou. De Jesus saiu virtudes e curada ficou.
O milagre em sua vida vai acontecer. É só Jesus, não existe impossível quando você crê. É só tocar em Jesus.
Surdo ouve, coxo anda, cego vê. Quando toca em Jesus,
se a medicina te desenganou, toque agora em Jesus.
Se alguém quer impedir a sua vitória, toque agora em Jesus.
É só romper e tocar em Jesus.
Ninguém para um adorador quando toca em Jesus.
Quando ela enxergou a multidão, escutou alguém glorificar. Ninguém consegue ficar calado onde Jesus está. Ela rompeu a multidão e em seu manto tocou.
De Jesus saiu virtudes e curada ficou.
O milagre em sua vida vai acontecer. É só tocar em Jesus.
existe impossível quando você crê. É só tocar em Jesus.
Surdo ouve, coxo anda, o cego vê. Quando toca em Jesus,
se a medicina te desenganou, toque agora em Jesus. Se alguém quer impedir a sua vitória, toque agora em Jesus. É só romper a multidão e tocar em Jesus. Ninguém para um adorador quando toca em Jesus.
É só tocar em Jesus.
Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br.
Para mim era sair daqui. O meu sofrimento Deus já tinha dado um fim. Mas me acostumei com a situação. Em escravo me tornei, então aqui fiquei. Deus se levantou mais uma vez e me encorajou a me comprometer com os planos que Ele reservou pra mim. Mas o Egito quer me prender aqui. Faraó quer fazer do seu jeito, colocando suas imposições, tentando me fazer desistir. Mas Deus me deu coragem para insistir. Faraó não pode me impedir. Desse lugar eu sei que eu vou sair, e eu vou levar tudo que Deus me mandou. Nada vai ficar no Egito. O meu lugar já foi escolhido. Minha posição está determinada. Na minha vida tudo é Ele ou nada. O meu coração não vai ficar, nem os meus sonhos vão se frustrar. O Egito não é mais o meu lugar. O mar vai se abrir, eu vou passar. Eu vou passar. Faraó quer fazer do seu jeito, colocando suas imposições, tentando me fazer desistir. Para insistir, Faraó não pode me impedir. Desse lugar eu sei que eu vou sair, e eu vou levar tudo que Deus me mandou. Nada vai ficar no Egito. O meu lugar já foi escolhido. Minha posição está determinada. Na minha vida tudo é Ele ou nada. O meu coração não vai ficar, nem os meus sonhos vão se frustrar. O Egito não é mais o meu lugar. O mar vai se abrir, eu vou passar. As pontes pro passado meu Deus vai quebrar. Minhas memórias não vão mais me condenar. O deserto vou atravessar. O Egito não é mais o meu lugar. E você tome agora a sua decisão. Pra você o meu Deus já tem a provisão. O maná não vai faltar, a ordem pra marchar. Canaã está tão perto de você. vai ficar no Egito. O meu lugar já foi escolhido. Minha posição está determinada. Na minha vida tudo é ele ou nada. Meu coração não vai ficar. Não vão se frustrar. O Egito não é mais o meu lugar. O mar vai se abrir, eu vou. Na minha vida tudo é ele ou nada. O meu coração não vai ficar. Nem os meus sonhos vão se frustrar. O Egito não é mais o meu lugar. O mar vai se abrir, eu vou passar. O meu coração não vai ficar. Nem os meus sonhos vão se frustrar. Canaã agora é o meu lugar. Se abrir, eu vou passar. Eu vou passar. Canaã é o meu lugar. É o meu lugar.
Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir a nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo RádiosNet em seu celular ou tablet. É de graça! O RádiosNet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
Olá, queridos amigos que estão ligados nesse filme gospel, que estão me ouvindo pelo Spotify, pela Deezer, pelo Google Podcast e todas as redes sociais. Eu vou deixar hoje uma palavra de reflexão ao seu coração. No Salmos, capítulo 91, verso 1, nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor te cobrirá. Esse versículo nos fala: aquele que habita. Muitas pessoas hoje em dia buscam em vários lugares para se habitar. Muitas pessoas, por medo ou às vezes por tantos obstáculos da vida, por tantos desafios que a vida nos lança, por tanta falta de segurança, de amor, de perdão e de esperança, nos fazem nós desviarmos do caminho que a palavra de Deus nos ensina. E muitas vezes, por falta de discernimento de Deus, passamos a deixar as nossas atitudes a ir por direções erradas. A palavra de Deus nos diz, veja bem, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor te cobrirá. Veja bem, o esconderijo do Altíssimo. Quando nós achamos esse habitar, nós verdadeiramente, porque a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade, ela não se encontra em lugar nenhum, somente na palavra e nos ensinamentos de Jesus. Nós estamos vivenciando momentos finais dessa geração. Nós vemos que toda a palavra de Deus está sendo cumprida. Os últimos acontecimentos antes do grande arrebatamento do encontro com Cristo. E você, meu amigo? Você se encontra-se preparado? Nós devemos sempre, a palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Orai e vigiai. Se nós sabemos a hora que o ladrão viria, nós iremos fazer o quê? Vigiar nossa casa. O ladrão que Deus fala aqui nesse sentido significa, não fisicamente, mas significa que a qualquer momento Deus irá buscar a sua igreja. A sua igreja, veja bem, a palavra de Deus nos fala, e muitos mestres, doutores, até hoje não entendem o que Deus fala sobre a igreja. A igreja somos nós. Nosso corpo, ele é o santuário de Deus. Então, o que nós devemos fazer? Santificai o vosso corpo, que não seja o quê? Para prostituição. Significa que o nosso corpo, ele deve estar sempre lavado e remido pelo sangue de Jesus. E muitas pessoas, eles são iludidos. O inimigo cega as mentes e os corações para que não tenha o conhecimento da santa palavra de Deus. E a santa palavra de Deus, ela nos traz o que? O refrigério, ela traz o habitar, ela traz lua, sombra do Altíssimo, quer dizer o que? Pelas suas asas, pela sua poderosa mão, irá o que? Nos proteger de tantas coisas ruins e coisas sobrenaturais que estamos acontecendo nos últimos dias. Nós vemos terremotos, nós vemos reino contra reino, nós vemos a falta de amor. Aqui no Brasil, nós vemos o que está acontecendo. Muitas pessoas estão perdendo os seus direitos, o direito de ir e vir. Aqui no Brasil já não tem mais esse direito de ir e vir. Por quê? Porque o maligno já tomou conta do país. E o que que a palavra de Deus diz? Que a sombra do Altíssimo te cobrirá. A nossa proteção deve estar sempre focada em Deus. Porque a palavra de Deus diz o quê? Reconhecereis a verdade. Quer dizer, o entendimento que Jesus nos abre a nossa mente, porque não é de nós mesmos, mas sim o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem pode conhecer, porque as pessoas que estão no mundo, elas são cegas espiritual, e não tem como enxergá-la sem ter o conhecimento, sem ter Jesus ao seu lado e dentro do seu coração. Porque a palavra de Deus, ela, o significado, veja bem como o apóstolo Paulo nos fala, que a gente come a tua palavra. O que que significa comer a sua palavra? Quer dizer que nós temos que se alimentar da palavra de Deus. O que é alimentar-se da palavra de Deus? É meditar e sempre, é por isso que fala, ser cérebro, sempre tentar em prontidão para aprender, para obedecer e para servir. Então, automaticamente, Deus, ele abre nossos entendimentos e nos mostra toda a verdade que o mundo não conhece e nunca irá conhecer. Então, o Altíssimo, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso intermediador do Deus Altíssimo, ele nos dá a capacidade e a inteligência de aprendermos o que é certo, o que é errado, o que é do bem e o que é do mal. E é muito importante que nós deixamos que o Espírito Santo nos guie e nos oriente. A palavra de Deus diz que nesse mundo atual que estamos vivenciando, são épocas que estão se cumprindo a última etapa da profecia. Quer dizer que Jesus, num piscar de olhos, num momento que todo mundo estará casando, brincando, se distraindo, fazendo tudo que é o desagrado de Deus, aí Deus virá levar sua igreja. E quando ele for ver, já era. Já é tarde demais. A igreja já foi embora. Então temos o que? Estar preparados, orarmos, ficar em sentinela, ficar, o que significa isso? Em espírito de observação e de esperança, e sempre estar esperando a volta de Cristo. Porque a palavra de Deus diz aqui: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer dizer, nós temos que entregar-nos completamente em suas mãos, para que nós venhamos sentir o alívio para a nossa alma, o alívio para o nosso ser. Medite. Essa é a mensagem que eu deixo para você meditar. Fique na paz de Deus. Amém.
Câmara dos Deputados, onde o coordenador da transição, Geraldo Alckmin, se reuniu há pouco com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Boa noite, Gabriela. Como foi o dia da transição? Conta pra gente sobre o anúncio desses novos nomes.
Boa noite, Mariana, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que coordena a transição, anunciou hoje novos nomes para a equipe. Foram divulgados os integrantes de 6 grupos técnicos: comunicações, direitos humanos, igualdade racial, mulheres, planejamento, indústria e comércio. Entre os nomes está o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que está no grupo técnico do planejamento. Outro nome confirmado para compor relator à transição é o ex-ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que vai fazer parte do grupo destinado a esse tema. A deputada federal Maria do Rosário está no grupo de direitos humanos. Foram listados 36 nomes entre especialistas, professores, representantes de movimentos sociais, parlamentares, ex-ministros, enfim, várias pessoas que vão colaborar nesse trabalho de transição até o fim do ano.
E, Gabriela, como é que foi a agenda hoje do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva?
Olha, Gabriela, hoje o presidente eleito fez a primeira visita no Centro Cultural Banco do Brasil, sede da transição de governo aqui em Brasília. Ele esteve numa reunião com um grupo de parlamentares e, durante o discurso, falou sobre o compromisso que terá com o combate à fome no país. Lula ressaltou ainda que quer pacificar a relação com as instituições, como o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, e ouvir a sociedade.
Que o nosso governo vai ser o governo do diálogo, vai ser um governo que vai conversar com as instituições, que vai conversar com o Congresso Nacional e com a Câmara, independentemente de que partido o cidadão tenha esse direito a cidadã. Vamos conversar com cada governador, é assim que a gente precisa governar. Mas eu tenho que conversar com o movimento social, é preciso conversar com o movimento sindical, é preciso conversar com as mulheres, é preciso conversar com o povo negro, é preciso conversar com os indígenas, é preciso conversar com as pessoas que lutam todo santo dia para levar o pão para casa.
E uma última informação, agora no fim da tarde, o coordenador do governo de transição, Geraldo Alckmin, se reuniu com o presidente do Senado.
Cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Ah, grande é o Senhor quem nós temos a
Todo é.
coisa linda!
Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo santo e poder. Pra fazer a enfermidade desaparecer. Pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado. Molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. Dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados. Toda enfermidade não resiste e sai. Pelo santo nome de Jesus. Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja. Temporal de bênção e poder. Destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo santo e poder. E já fez a enfermidade desaparecer. E já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão nos diz que ainda vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado. Molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. fogo santo e poder.
Dá um abraço. Eles vão se lembrar do encontro. Quem aqui está retornando para Jesus, levante a sua mão. Levante a sua mão, nós queremos conhecer. Tem um senhor aqui, tem um jovem aqui. Tem um aqui, separa aqui, vem para cá. Mas quem está retornando para o caminho do Senhor nesta noite?
Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br.
O RádiosNet é o aplicativo para ouvir rádios mais baixado no Brasil. E nossa emissora é líder de audiência por lá. Baixe agora para Android ou iOS na Google Play ou Apple Store. É grátis. É o aplicativo RádiosNet.
Eles vão se lembrar do encontro ao meu pai, do Senhor, do nosso Senhor.
Pai, que o Senhor se reconhece, que precisam mais e mais de Ti. Senhor, eu sou Deus poderoso, tu és aquele que conforta, tu és aquele que consola, tu és aquele que nos enche, Pai amado, que nos purifica. Pai amado, é nossa noite, que o Pai nós te pedimos e te suplicamos. Formamos teus filhos em tuas mãos, fortalece e capacita na tua presença. Pai amado, eu creio, Deus Santo, que a vida dos teus servos aqui não foi em vão. Tu estás ministrando ao coração de cada um, meu Pai. Tu estás falando em cada coração, meu Santo, trazendo chamado para fortalecer a tua presença, para continuar te buscando, te servindo, Pai amado. Pai amado, em nome de Jesus, nós te suplicamos nesta noite, ser com os teus filhos. Pai amado, que Deus fizer a cada dia firmar os teus passos, não olhar para trás, não retroceder, mas sempre caminhar para o alvo, sempre prosseguindo avante, meu Santo. Pai amado, em nome de Jesus, ser com os teus filhos, que eles venham sair daqui, meu Pai, regozijantes, crendo em Ti, crendo que Tu estás falando aos teus corações. Pai amado, perdoa os pecados dos teus servos. Pai amado, a cada dia vai trabalhando neste coração, para que eles venham permanecer no centro da Tua vontade, cumprindo o Teu propósito e o Teu querer. Toma Teus filhos em Tuas mãos nesta noite, em nome de Jesus.
Amém. Se coloque de pé. Quem aqui está retornando para Jesus, levante a sua mão. Levante a sua mão, nós queremos conhecer. Tem um senhor aqui, tem um jovem aqui. Tem um aqui, separa aqui, vem para cá.
Acesse o culto em seu lar.
Mas quem está retornando para o caminho do Senhor nesta noite?